no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Basilisco de Rouco prende cerca de 40 pessoas no Pará. Polícia Civil de Roraima participa de operação de combate a fraudes milionárias. Programa de imunização realiza busca ativa no Careiro. E Sebrae promove ações para fortalecer pequenos negócios no Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque a Polícia Federal prendeu 4 pessoas suspeitas de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira. Foi durante a Operação Mixagem, que também cumpriu mandados de busca e apreensão, todos em Belém. A prisão foi em flagrante na casa de um dos alvos da operação, que estava com centenas de comprimidos de êxtase e cerca de 1 quilo de MDMA, uma versão mais pura da mesma droga. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos que devem ajudar a identificar outros participantes do tráfico interestadual de drogas. A operação apontou que centenas de pílulas de êxtase são levados de Santa Catarina ao Pará, onde são vendidas em festas com DJs. Daí o nome Operação Mixagem. A investigação partiu de várias apreensões de drogas via Correios desde 2023 pela Polícia Federal, com participação da Receita Federal. Constatou-se um grupo criminoso que movimentava valores milionários e por isso também são cumpridos mandados de sequestro de bens e valores, bloqueios de contas bancárias e suspensões de atividades comerciais. São apurados crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E no Pará também uma outra operação, mas dessa vez da Polícia Civil. A Operação Basilisco de Rouco prendeu cerca de 40 pessoas. A ação contou com a participação de várias unidades da Polícia Civil do Pará e das polícias judiciárias de outros estados. Confira com Lies de Costa.
A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Basilisco de Rouco, resultando na prisão de cerca de 40 pessoas com mandados em aberto por crimes violentos letais intencionais, como homicídios, feminicídios, estupros e roubos. A ação, coordenada pelo Núcleo de Inteligência Policial UNIP, contou com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil paraense, além de forças policiais de outros 15 estados brasileiros. Com o objetivo de localizar e capturar indivíduos de alta periculosidade, a operação utilizou ferramentas de inteligência artificial para cruzamento de dados, o que permitiu traçar o paradeiro de suspeitos procurados em diferentes regiões e até mesmo em outros estados, como explica Vinícius Pinto, delegado de polícia.
Foi um levantamento feito em base de dados e posteriormente confirmado com equipes de campo. E esse levantamento conseguimos chegar aí a cerca de 115 mandados de prisão em aberto. E desses 115, localizamos pessoas tanto na região metropolitana de Belém, como também na região do interior do Pará e também em alguns outros estados. Então, até mesmo com o auxílio do DIOP, do Ministério da Justiça, foi feito contato com esses outros estados para que a gente deflagrasse hoje essa operação dos cumprimentos de mandado de maneira simultânea, o que até então, ainda no início da operação, já resultamos em mais de 30 prisões. Tanto homicídios, como crimes de estupro, crimes de roubo. Então, todos esses crimes são escopos dessa operação.
Mais de 400 policiais civis participaram da operação em 72 municípios, com 118 mandados de prisão expedidos em todo o Brasil. No Pará, foram 15 mandados na região metropolitana de Belém, 56 no interior do estado e 47 em outras cidades do país. O nome da operação, Basilisco de Rouco, faz referência a um conto que sugere a existência de uma superinteligência artificial do futuro que consegue localizar qualquer pessoa. No campo investigativo, seria a capacidade das polícias civis em localizar e prender criminosos de alta periculosidade em qualquer lugar que estejam. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de operações, a Polícia Civil de Roraima participou de uma operação de combate a fraudes milionárias em apoio à Polícia Civil de São Paulo. A ação foi realizada em Boa Vista e teve como objetivo o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A Polícia Civil de Roraima participou nessa terça-feira 29 da terceira fase da Operação Bull Trap, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ação foi realizada em Boa Vista e teve como objetivo o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. A Operação Bull Trap é fruto de uma investigação da Primeira Delegacia de Investigações Gerais, da Divisão Especializada de Investigações Criminais, entre outros. O alvo é uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, segundo o escrivão Lucas Monteiro, da Polícia Civil de São Paulo, e um dos coordenadores da operação em Roraima. As investigações começaram após um boletim de ocorrência registrado no Vale do Paraíba, envolvendo um golpe milionário de estelionato. A fraude consistia em um esquema de falso investimento com características de pirâmide financeira. A investigação, conduzida sob a liderança do delegado Alex Endo e dos investigadores Diego Padilha e Williams Bocompeg, seguiu a metodologia conhecida como Follow the Money, siga o dinheiro, e revelou que os valores eram movimentados por meio de empresas registradas em nome de terceiros, os chamados laranjas. Ainda de acordo com Monteiro, com apoio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi possível mapear o fluxo do dinheiro, que era fragmentado em várias camadas até alcançar os beneficiários finais.
A partir do momento que começamos a verificar o histórico financeiro dessas empresas e começamos, através de informações de inteligência do COAF, a gente conseguiu identificar que esses valores das vítimas eram pulverizados em camadas para outras empresas. Então foi possível identificar diversas outras empresas também alaranjadas até chegar no destinatário final. Os alvos aqui de Roraima, em específico, trata-se de empresários aqui da região que recepcionaram parte desse dinheiro da nossa investigação primária.
Dois dos alvos da operação em Boa Vista são irmãos e sócios de uma empresa de exportação de alimentos. Segundo as investigações, eles teriam movimentado cerca de 10 milhões em apenas 2 meses, valores incompatíveis com a atividade econômica da empresa. Os mandados foram cumpridos em 3 residências localizadas nos bairros Caçari e Paraviana e em uma empresa situada no bairro Calungá. Durante a ação, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e um veículo modelo RAM 1500. Até o momento, ninguém foi preso. As duas fases anteriores da operação ocorreram no estado de São Paulo e, em seguida, em Minas Gerais, nas cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Agora, a terceira fase chega a Roraima. A justiça autorizou o bloqueio de mais de 1,1 bilhão em bens e valores dos investigados.
Curiosamente, ela recebeu um grande valor em dinheiro, na casa de 10 milhões de reais, num período curto de 2 meses. E esses valores, eles não condizem com a atividade comercial deles.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programa de imunização realiza busca ativa no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Desde a última segunda-feira, você tem acompanhado aqui no Jornal Amazônia Notícia uma série de reportagens relacionadas ao petróleo. E na terceira reportagem da série Da Lama ao Caos, A Falsa Ilusão da Exploração de Petróleo na Amazônia, você vai entender como está sendo feito o diálogo com populações tradicionais, povos indígenas e quilombolas, sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, em específico nos territórios do estado do Amapá, e em qual patamar está o processo para essa atividade. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Na terceira reportagem da série Da Lama ao Caos, A Falsa Ilusão da Exploração de Petróleo na Amazônia, vamos entender como é feito o diálogo com populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, em específico nos territórios do estado do Amapá, e em qual patamar está o processo para essa atividade. O projeto da petroleira para a margem equatorial na Foz do Amazonas compreende uma extensão de cerca de 2.200 quilômetros ao longo da costa brasileira do extremo norte do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, ao litoral do Rio Grande do Norte. De acordo com Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, onde fica o chamado Bloco 59, é uma região de alta sensibilidade ambiental que potencializa acidentes, mesmo em perfurações, para verificar a existência ou não do petróleo.
A bacia sedimentar da Foz do Amazonas é uma região de alta sensibilidade ambiental, pouco estudada pelos brasileiros sob esse ponto de vista e com correntes fortíssimas que potencializam acidentes, mesmo em perfurações, ainda para verificar a existência ou não do petróleo, que é a fase que se encontra o Bloco 59.
Sueli relata ainda o que pode acontecer em caso de acidente, ou seja, um suposto vazamento nesta região.
É preciso dizer que o óleo naquela região, na sua maior parte, em caso de acidente, vai para o mar da Guiana Francesa e depois para outros países e para o Caribe. As correntes principais são naquela direção. Em menos de meio dia, o óleo sairia das águas brasileiras. Isso gera dificuldades na gestão dos acidentes. Não se sabe ainda quanto do óleo viria para a costa brasileira. Há vários cientistas preocupados exatamente porque aquela região na costa do Amapá tem manguezais com muita importância ecológica e fundamentais para a garantia da pesca, do estoque pesqueiro.
Para além dos possíveis acidentes, outro fator que acende o alerta são as falsas promessas de que a exploração servirá de desenvolvimento econômico do estado, aliadas ao apoio de políticos para essa exploração, como ressalta Alberdão Mascarenhas, ativista socioambiental no Amapá e coordenador nacional de formação da Rede de Trabalho Amazônico.
Não existe nenhum diálogo ainda entre a Petrobras com a questão dessa exploração do petróleo. Todo mundo acha que é a salvação, né, do desenvolvimento econômico do estado. Na verdade, né, todos nós sabemos, né, que isso faz parte do jogo político, né? Todos os nossos políticos do estado estão a favor dessa exploração de petróleo. Só que eles esquecem que, por se tratar de uma petroleira, a única coisa que a petroleira visa é lucro, que em muitos casos vão contra o desenvolvimento sustentável do nosso estado.
Oberdan cita ainda quais problemáticas são observadas a partir dessa exploração.
Já observamos, sim, o impacto no município do Iapoque com essa falsa promessa que a exploração de petróleo vem trazendo, na verdade, com a questão do desemprego, né? Que vai gerar emprego para todo mundo. Isso é uma falácia, né? O outro impacto que eu considero relevante é que abrange os quatro municípios, né? Tanto o Iapoque, Calcene, Amapá e o arquipélago Beli, que fica no município de Macapá. Em 2005 e 2006, um grupo de pescadores artesanais levaram uma proposta ao MMA, ao Ministério do Meio Ambiente, para a criação de uma reserva na marinha de uso sustentável no litoral do Amapá, abrangendo esses territórios.
O crescimento desordenado da população também chegou às comunidades quilombolas, o que tem gerado conflitos fundiários e a falta de respeito cultural aos territórios, como cita Núbia de Souza, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e da Comunidade Abacate da Pedreira, no município de Macapá.
Após o país anunciar que a Petrobras está no Oiapoque, basicamente no naquele município, e pelo fato da comunidade ser próximo do município, houve um crescimento inexplicável de tantas pessoas que foram para o município e começaram a invadir a área do quilombo, que diminuiu consideravelmente. Além disso, né, foram pessoas para lá para destruir todos os sítios que as comunidades tinham, as construções religiosas, que são de matriz africana. E teve vários conflitos agrários, porque a comunidade entende que aquele território é dele E o que que aconteceu? Teve um crescimento gigantesco, porque a cidade não estava preparada para receber essas pessoas lá e acabou indo para cima do território da comunidade.
Um outro ponto reforçado por Núbia é quanto à ausência de diálogo e consulta prévia às comunidades.
A gente não teve nenhum diálogo. O que a gente teve há uns anos atrás, né, que a gente percebeu que a Petrobras estaria lá, era a visita técnica de algumas pessoas fazendo levantamento da área da comunidade e nada mais. Mas o protocolo de consulta prévia, nada disso foi dado condições pela Petrobras, não fomos chamados e muito menos a comunidade.
No dia 22 de abril, o Ministério Público Federal, o MPF, recomendou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e à Petrobras, a revisão do estudo de impacto ambiental que define a área de influência da atividade de perfuração de poços na bacia da Foz do Amazonas. Até então, a recomendação surge como um suspiro para as comunidades, pois não é de hoje que se manifestam e pedem para serem escutadas quanto à instalação de quaisquer empreendimentos em seus territórios. No entanto, é necessário ficar sempre em alerta quando o assunto envolve grandes projetos econômicos na Amazônia. E na próxima reportagem, vamos seguir rumo à Ilha do Marajó, região que também faz parte da margem equatorial, a Foz do Amazonas. Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Você também pode conferir os episódios da série Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, em nossa conta do Spotify. Coordenação do Projeto Municipal de Imunização realiza busca ativa de não vacinados contra o HPV no Careiro. Jovens entre 15 e 19 anos devem ser imunizados. As informações com Derleia Oliveira.
A última ação realizada pela Coordenação do Programa Municipal de Imunização foi na comunidade Samaúma, distrito de Janauacá, com o objetivo de aproximar os jovens desta estratégia de prevenção. A busca ativa dos não vacinados contra o HPV vai ao encontro do público-alvo de jovens com idade entre 15 a 19 anos. A enfermeira Janete Craveiro, coordenadora do programa de imunização no Careiro, fala sobre esta oportunidade de prevenção.
Na comunidade do Samaúma acontece o resgate de não vacinados contra o HPV. É uma oportunidade para jovens de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina do HPV. Então, jovens de 15 a 19 anos, não percam essa oportunidade. Leve o cartão de vacina, o cartão do SUS ou o CPF e proteja-se com a vacina.
A enfermeira aproveita e reforça a importância da vacina.
Lembrando que essa vacina, ela previne tipos de câncer, como o câncer de colo de útero. Por isso, é importante que jovens tomem a vacina para que fiquem protegidos contra o vírus do HPV, que causa esse tipo de câncer.
A vacina contra o HPV está disponível na Secretaria Municipal de Saúde, que tem aproveitado as ações itinerantes para alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um olhar especial para com os pobres foi um dos legados deixados pelo Papa Francisco. Em Manaus, por exemplo, o pontífice destinou verba para a construção de um centro voltado ao acolhimento da população em situação de rua. Saiba mais com Tânia Freitas.
O último relatório do Índice de Pobreza Multidimensional, apoiado pelas Nações Unidas, divulgado em 2024, aponta que pelo menos 1,1 bilhão de pessoas em 112 países são consideradas pobres em diversos campos da vida social. Os dados preocupam e o Papa Francisco chamava a atenção da Igreja para as realidades sofridas e a importância de ir em busca dos mais pobres. Durante o seu pontificado, criou a Jornada Mundial dos Pobres, convocando aqueles que têm a missão de apoiar os que sofrem pela precariedade da existência e a falta do necessário para uma vida digna. O cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Stein, ressalta que o Papa, além de mobilizar a Igreja em prol dos mais necessitados, também cobrava dos governos políticas públicas voltadas às pessoas em situação de pobreza.
São eles que, com a mudança climática, mais estão sofrendo. E Papa Francisco tinha um olhar especial para ele. Mas ele sempre, de novo, apontava também a responsabilidade dos governos, a responsabilidade das lideranças. Ele não tinha receio de dizer e apontar e dizer, olha, existe uma obrigação moral, existe uma ética que devemos seguir. E nesse sentido, por exemplo, em relação ao mercado, mercado, a questão econômica, ele sempre foi muito duro, porque a riqueza hoje está na mão de poucas pessoas. E muitas pessoas morrem de fome no mundo. Ele não apenas sabia disso, ele sabia como que denunciar essa realidade tão dura, tão sofrida da humanidade.
De acordo com os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil possui 335.151 pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal vivendo em situação de rua. A pobreza afeta não só a alimentação, mas a saúde. Em Manaus, a Igreja Católica possui a Pastoral do Povo de Rua, que desenvolve diversos serviços junto a esta população. O agente de pastoral, Jean Antunes, destaca o olhar do Papa Francisco para com os pobres de Manaus.
Por intermédio do nosso cardeal arcebispo, o Papa Francisco ele destinou alguns recursos para a construção do nosso Centro de Acolhida do Povo da Rua, Dom Sérgio Castriani. Numa cidade como Manaus, com tantos desafios sociais, onde tantas pessoas vivem à margem, esse espaço criado ele representa a dignidade, o cuidado e a presença fraterna da Igreja.
Assíduo na missão, Papa Francisco deixa um legado permeado pelo respeito e busca da igualdade. O primeiro Papa latino-americano escolheu para si o nome de Francisco e continuou ao lado dos mais pobres, como sempre fez ao longo da sua caminhada.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Sebrae promove ações para fortalecer pequenos negócios de territórios da região do Baixo Amazonas. A iniciativa teve como objetivo de fortalecer o ambiente de negócios nos municípios do Pará por meio de ações estratégicas de engajamento do Poder Legislativo e profissionais de comunicação das prefeituras. Daniela Pantoja traz as informações.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae no Pará, promove em Santarém a jornada de políticas públicas com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios nos municípios paraenses por meio de ações e estratégias de engajamento do Poder Legislativo, agentes de desenvolvimento e profissionais de comunicação das prefeituras. O primeiro momento, realizado na terça-feira, reuniu vereadores dos municípios da região do Baixo Amazonas com representantes do Sebrae no Pará para dialogar sobre como o Poder Legislativo Municipal pode contribuir com políticas públicas de desenvolvimento do empreendedorismo e dos pequenos negócios na região. Além disso, a jornada é composta por outros dois eventos, também voltados a públicos considerados estratégicos para o alcance desse objetivo, que são os comunicadores das prefeituras e agentes de desenvolvimento, como explica Nildo Cardoso, analista do Sebrae Pará e coordenador do programa Cidade Empreendedora.
Então, a jornada de políticas públicas, ela consiste em reunir três públicos específicos, que são os vereadores, através da ação Parlamento Mais Empreendedor, as equipes de comunicação da prefeitura e também os agentes de desenvolvimento. A ideia é que a gente possa trocar ideias e preparar ações de empreendedorismo para esses três públicos. É importante que a comunicação das prefeituras consigam trocar ideias de quais as ações estão impactando diretamente no pequeno negócio. O pequeno negócio é quem mais gera emprego nos municípios, é quem mais gera renda e gera arrecadação. Essa arrecadação ela tem que voltar em forma de políticas públicas e isso tem que aparecer.
Nildo reforça ainda as ações integradas e aliadas à COP30, que estão sendo desenvolvidas pelo Sebrae Pará.
COP30 é a COP do Brasil, é a COP da Amazônia, é a COP de todos nós. Então, as nossas ações estão sendo realizadas nas 13 regionais do Sebrae Pará, também visando toda a visibilidade que a COP30 está tendo e as oportunidades de negócio para o Pará inteiro. Então, é importante que a gente também tenha esse viés de negócios na COP30.
O Capacita Rede Comunica aconteceu na manhã desta quarta-feira com a participação de profissionais de comunicação das prefeituras da região e pela parte da tarde o Integra AD, no qual foram capacitados agentes de desenvolvimento e atendentes que atuam nas salas do empreendedor administradas pelas prefeituras. Ao longo desse primeiro semestre, a jornada de políticas públicas será realizada nas 13 regiões onde o Sebrae possui agências. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O rio Tapajós é uma das grandes bacias hidrográficas do imenso rio Amazonas. As riquezas existentes dentro e ao redor do rio Tapajós atraem hoje inúmeros destruidores do bem viver na região. O chamado Arco Norte dos projetos econômicos do Brasil agridem fortemente tanto a natureza do rio como as populações ao seu redor. No alto rio Tapajós imperam os garimpos de ouro que destruíram e evoluíram dos barrancos do rio para o sistema de dragas com forte uso de mercúrio. No Médio Tapajós são cerca de 26 portos, incluindo os de transbordo de grãos vindos do Mato Grosso, que ocupam a vila de Miritituba com cerca de 1.500 carretas de soja e milho por dia. A vila em frente à cidade de Itaituba tornou-se um lugar de violência, prostituição, às margens do rio Tapajós. Na foz do rio está a cidade de Santarém, com cerca de 310 mil habitantes recebendo os impactos de toda a violentação do rio território regional. De um lado, poluição do rio com descarga de combustível de barcos e outras formas de lixo lançados das comunidades ribeirinhas e da própria cidade de Santarém. De outro lado, a invasão do agronegócio de soja e milho, que além de desmatar a floresta para plantio usando agrotóxico, constrói portos na frente da cidade com a ilusão de progresso com geração de empregos e renda para a população local. Hoje, quem defende o belo rio Tapajós não são os governantes, nem municipais, nem estadual, nem federal, submissos ao capital extrativista. São os movimentos sociais de resistência, incluindo o povo Munduruku e vários movimentos populares em Santarém e nas comunidades ribeirinhas. Na cidade, um dos grupos mais resistentes é o chamado Movimento Tapajós Vivo, que promove na próxima semana mais um encontro de formação de lideranças combativas em defesa do território tapajônico. Estarão juntos lideranças de vários grupos de resistência, entre os quais líderes do povo Munduruku e da reserva extrativista Tapajós Arapiuns. É mais uma experiência de se construir estratégia coletiva em defesa do bem viver no território tapajônico. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.197 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lies de Costa, Anderlei Oliveira, Tânia Freitas e Felipe Gustavo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um ótimo feriado. We'll